segurança é simples, é acessível e todo mundo pode ter acesso. As soluções estão aí não só para as grandes empresas, mas pequenas e médias e para as pessoas.
Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Microsoft Brasil Podcast. Aqui é a Beatriz Facchini, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros e longos, estou com uma blusa preta e estou aqui no escritório da Microsoft Brasil. E se você está com a gente nesse episódio, você já está no caminho certo para aumentar a segurança dos seus dispositivos pessoais e também da sua empresa. Buscar conhecer os tipos de ameaça é o primeiro passo rumo à implementação de arquiteturas eficazes. Entre os destaques de ameaças crescentes está o phishing, ataque que busca roubar informações confidenciais de pessoas ou empresas, guiando o usuário, por exemplo, a abrir um anexo malicioso ou clicar num link que acaba concedendo acesso a credenciais ou dados sigilosos. Entre julho de 2021 e julho de 2022, a Unidade de Crimes Digitais da Microsoft ajudou a remover mais de 531 mil URLs de phishing exclusivos, além de ter bloqueado mais de 37 bilhões de e-mails maliciosos. Mas como as ameaças podem evoluir de uma simples senha descoberta até ataques que afetam uma empresa inteira ou o dia a dia de um cidadão ou cidadã, como podemos nos adiantar para prevenir esses riscos? Para responder isso, a gente conta aqui hoje com o André Toledo, líder de segurança na Microsoft Brasil. Ele vem para contar um pouco mais sobre os passos, próximos passos que precisamos dar para manter dados, pessoas, sistemas, dinheiro e tantos outros aspectos valiosos em segurança. Seja muito bem-vindo, André.
Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou o André Toledo, líder de cibersegurança aqui na Microsoft Brasil. Eu sou um homem branco, de cabelo curto, um pouquinho cacheado, e estou vestindo uma camiseta preta escrito Microsoft Security em branco.
Que ótimo te ter aqui, André. Muito obrigada pela sua presença. E para a gente começar para falar de cibersegurança, no nosso imaginário, assim, né, de pessoas que não estão dentro desse cenário de cibersegurança, parece que os cyberataques eles são feitos por pessoas misteriosas, que a gente não conhece, a gente não tem muito contato, mas na realidade é uma coisa que pode acontecer toda hora, né? É totalmente diferente dessa imagem que a gente tem. Qualquer pessoa pode estar vulnerável e uma das formas mais presentes no nosso dia a dia é o phishing, que são essas mensagens que eu falei agora no começo, que muitas vezes vêm com propostas mirabolantes, prêmios ou até imitando como se a pessoa estivesse com alguma dívida, alguma coisa a fazer, alguma ação, né? E como que funciona esse tipo de cyberataque?
Nossa, que ponto interessante. O perfil de ataque, ele mudou nos últimos anos. Quando eu estava na faculdade ainda, em 2000 e tralalá, os atacantes, eles tinham um perfil diferente. Realmente, eles eram mais técnicos, eles tinham aquela vontade de realmente quebrar o código das empresas e fazer as invasões assim. E esse modelo evoluiu. Hoje, eles se tornaram organizações criminosas super organizados com uma estrutura de empresa mesmo, vendendo dados e meios de ataque na dark web de uma forma super acessível. Então, o atacante hoje, ele não precisa de um conhecimento técnico profundo. Ele simplesmente pode comprar um serviço de um profissional técnico profundo para realizar o ataque. E o phishing realmente é o meio mais barato para ele efetivar um ataque. E o phishing hoje é diferente também de alguns anos atrás, que eram aqueles e-mails rebuscados, com erros de ortografia, imagens totalmente tortas, para e-mails realmente profissionais, dentro de contextos. Eles fazem um trabalho prévio de investigação da pessoa, no sentido de acessar redes sociais. Ah, a pessoa está viajando. Vou mandar uma ação que o seu voo foi cancelado, clique aqui para reagendar. Então, ele tem um pouco de contexto, uma ação que você precisa tomar na hora para realmente ser bem atrativo. E pior, esses ataques hoje evoluíram para SMS. Então, você pode receber um aviso da Enel falando, ó, você vai ficar sem luz e clique aqui para agendar a visita de um técnico, ou vai ficar sem água. Então, é sempre esse contexto. Uma mensagem que não deveria estar lá, um meio de comunicação não esperado e uma ação emergencial com um link. E é nesse link que o ataque realmente acontece. Esse clique que precisa ser evitado. Então, toda atenção é pouco nesse caso.
Sim, e a facilidade de acesso de dados das pessoas acaba tornando cada vez mais personalizável e parece que é uma coisa profissional, né, esses ataques de phishing. E as pessoas acabam talvez clicando num link ou entrando, baixando algum anexo malicioso. E eu gostaria de saber, assim, desde o momento em que você clica nesse link ou que você acessa esses arquivos, quanto tempo pode acontecer desse hacker acabar entrando em todas as partes de uma empresa, por exemplo? Há alguma forma de você identificar que ele está dentro do seu sistema sem ele ter tomado ainda nenhuma ação? Ou é de imediato, você clica no link e já acontece, assim, esse ataque?
Olha só que interessante. Como existe essa estrutura de empresa e a contratação desses serviços, muitas vezes esses serviços são automatizados. Então, ao clicar no link, você manda um sinal para o atacante que o ataque foi bem sucedido. E a partir do momento que ele recebe a informação que foi bem sucedido, existe uma pessoa que foi atraída e clicou no link, esse ataque ele leva cerca de 1 hora e 10 minutos, de acordo com o Defensive Report, que é um relatório de estudo que a gente publica todos os anos, a Microsoft publica e divulga insights e esses tempos e como essas organizações têm funcionado. Então, 1 hora e 10 é o tempo médio que o atacante, através de um phishing, consegue entrar na máquina e cerca de 30 minutos depois ele consegue se alastrar pela empresa. Como ele faz isso? Ele entra muitas vezes no primeiro computador de uma pessoa que não tem tantos acessos assim. Então, a primeira coisa que ele faz é buscar dentro do computador da pessoa sobre arquivos com nomes de senha que dá acesso a outros sistemas, não só aquele login inicial. E também ele faz uma coisa chamada movimento lateral. Então, ele contamina a primeira empresa, o primeiro computador, o paciente zero. E a partir dali, ele usa técnicas de ataque para movimentação lateral, para contaminar outras máquinas da empresa, até que ele ache alguém com super usuário, que é muito comum, infelizmente. Pessoas que permanentemente têm super usuários, quando ele consegue esse super usuário, daí ele toma conta de tudo. E pior, ele toma conta de tudo no sentido de não disparar grandes sinais, porque é interessante para ele residir e não disparar alertas para ele efetivar outros tipos de ataque. Então, por exemplo, ele dominou uma empresa inteira. O que o contratante quer? Quer cartões de crédito? Então, ele atualiza o código do que ele implantou ali para extrair os cartões de crédito. Ele quer roubo de informação privilegiada, se é uma empresa interessante? Ele vai lá e ativa isso. E, felizmente, a inteligência artificial veio para o nosso meio de proteção e segurança da informação para exatamente detectar isso. Só como exemplo, o antivírus. O antivírus, ele funciona ainda com base em vacinas. Uma ameaça foi conhecida, estudada, aí você atualiza o antivírus, ele entende aquele mecanismo e faz a detecção. E quando a gente fala de inteligência artificial, entender padrões e comportamentos dos arquivos, você não precisa mais da vacina, você pega esse comportamento em tempo real, faz a detecção. Aí uma outra solução, ela faz a correlação de eventos. Por exemplo, o computador A está sendo atacado e o computador C também. E eles são parecidos. E você consegue correlacionar isso e interromper esse ataque em tempo real. Essa é a grande inovação que a gente tem visto nos últimos anos. A grande democratização de soluções de ponta para todas as empresas.
Legal, André. Muito bom saber que a gente está sempre se atualizando, né? Para também estar muito à frente desses ataques que vêm evoluindo, porque a gente sabe que o phishing, apesar de ele ser muito surpreendente para muita gente ainda, ele é um dos cyberataques mais comuns e avançados atualmente, né? E os criminosos, eles já estão lá na frente, evoluindo sempre essas ameaças. E até as mais diversas indústrias estão sendo atacadas, com equipamentos que utilizam a internet das coisas, tecnologia operativa, inteligência artificial, né, que a gente falou que a gente está usando aqui como parte da cibersegurança, mas também está sendo afetada a inteligência artificial. E no ano passado, nós tivemos um episódio aqui falando sobre cidades inteligentes, que são os municípios que contam com a ajuda da tecnologia para facilitar a vida de uma população. Quais são os riscos que essas invasões de OT, IoT e inteligência artificial podem oferecer a uma empresa e para os cidadãos e para as cidadãs? Há uma maneira de frear isso?
É bem interessante também. O meu primeiro emprego foi numa indústria. E quando a gente pensa numa planta industrial, ela era totalmente desconectada do mundo TI, né? Computadores e e-mails. Então, o sensor que cuida da temperatura de um forno para derreter aço, ele está conectado com o sistema industrial para fazer isso. E a transformação digital, ela vem para ajudar essas empresas nesse OT, né? Internet industrial, para trazer inteligência e efetividade, né? Para a indústria. E para fazer isso, tem a conversão. Conversão de TI e TO. Então, quando eles começam a se conversar, o que antes prioritariamente era disponibilidade, uma fábrica funciona 24 horas, não pode parar de jeito nenhum, você começa a pensar em segurança, que era um aspecto que não era pensado antes. Porque essas plantas eram totalmente isoladas do mundo, né? Da TI e tudo mais. Então, no momento que você começa a pensar na transformação digital, você precisa pensar na segurança como aspecto fundamental de qualquer projeto de inovação. E sim, a resposta é sim, para que nós conseguimos, temos tecnologia da Microsoft mesmo, para esse mundo de OT, para fazer a detecção desses ativos, o eventualmente comprometimento deles e fazer a defesa. O Gartner mesmo cita em seus papers e estudos que para 2025 os ataques a plantas vão ameaçar inclusive vidas humanas, no sentido de conseguir interromper subestações, afetar hospitais, afetar plantas de produção mesmo, o que é um assunto muito sério. Então a segurança como base de tudo precisa ser considerada e investir cada vez mais na proteção desses ativos. O 5G, ele vem com tudo para estimular o uso de mais internet das coisas. E a gente precisa considerar todos esses ativos, não só na indústria, mas também na nossa vida pessoal. Quando a gente tem um relógio, um smartwatch, uma lâmpada inteligente, uma automação residencial, você precisa garantir que eles estejam seguros e atualizados, porque ele pode ser um vetor de ataque. Já vimos ataques acontecerem em empresas que começaram por uma catraca. Nossa. E aí o ataque se alastrou. Uma catraca que não estava atualizada, mas estava conectada. E aí começou toda essa história.
É uma coisa que a gente nem imagina que pode acontecer. E assim, né? A gente está falando aqui de grandes empresas, grandes coisas. Mas é o que você falou, pode estar no nosso dia a dia. Imagine para uma empresa e para uma pessoa, o quanto que isso pode afetar no dia a dia. Mas a boa notícia que você trouxe para a gente é que tem como frear isso. E eu particularmente gosto muito da modalidade de Zero Trust, né? Que quer dizer confiança zero, né? Em inglês. E que oferece uma abordagem holística para permitir segurança e governança contínuas em todos os dispositivos de uma empresa. Como que funciona esse modelo e quais são os requisitos para implementá-lo?
Zero Trust é uma grande mudança de cultura. Antes as empresas pensavam muito em segurança de perímetro. Uhum. Então, por exemplo, vamos imaginar um prédio. Você mora num prédio e você toma a premissa que qualquer um que bata a sua porta é uma pessoa de confiança. Será que isso faz sentido? Ou você sempre vai checar quem está batendo a porta? Na segurança de perímetro, você considera que todo mundo é confiável e todo mundo poderia entrar na sua casa. Em outros países até funciona isso, né? Mas aqui no Brasil a gente é mais desconfiado por natureza. Zero Trust é exatamente adotar essa premissa para o mundo de TI. Então, pensando no perímetro. O que é perímetro? É considerar que todo mundo está conectado fisicamente numa rede de empresa, tem um computador confiável e pode acessar todas as informações dessa empresa. E com o Zero Trust não importa se a pessoa está dentro ou fora da empresa, eu sempre vou verificar se aquele dispositivo é confiável, se ele é gerenciável, se a pessoa que está querendo aquele acesso, ele está num horário que faz sentido, ele está dentro de um contexto que faz sentido, se ele está usando um dispositivo que é gerenciado no sentido de está aplicado o último patch, a última atualização. Aí pensando na vida pessoal, quantos de nós não adia a atualização de um celular? Ah, estou ocupado agora, depois atualizo.
Sim.
E você vai deixando. Então, esse dispositivo que não é atualizado, ele deixa de ser confiável. E você precisa de políticas para garantir que ele esteja atualizado e seguro. Então, o Zero Trust, ele parte dessa primeira premissa. Não confiar, verificar sempre contexto, usuários, aplicações, acessos, horários. Depois, ele considera assuma brecha, que é um exercício de e se? E se o meu computador foi invadido? Como que a Microsoft vai garantir que esse ataque não se alastre? E o terceiro pilar fundamental é o menor acesso possível. Porque a gente vê muito comumente nas empresas, a pessoa trabalhava em marketing, ela foi trabalhar em RH. O que, que acontece normalmente? Você soma os acessos. Ela tinha um acesso, aí foi para RH, soma aquele acesso, e depois que a pessoa é desligada, esse usuário continua ativo. Então, você garantir o menor privilégio possível é, você precisa deste acesso mínimo possível. Inclusive, existem técnicas para garantir a revisão do perfil da pessoa com base no que ela acessa de verdade, e não naquele perfil padrão que a gente construiu há uns anos atrás. Então, você garante o menor acesso possível e permanentemente revisa isso para não ter, como a gente falou no começo, esse movimento lateral para chegar num usuário que, puxa, tem muito acesso aqui.
Sim, é mais uma forma de restringir o acesso de todo mundo. Sempre desconfiar, né? Eu gostei muito dessa alusão que você fez da casa, porque é exatamente isso. A gente confia na nossa empresa, nas pessoas que estão com a gente, mas pode acontecer simplesmente de ser uma porta de entrada para esses cyberataques, né? Então, e aqui na Microsoft, por exemplo, a gente tem como missão empoderar as pessoas, cada pessoa e cada organização no mundo a alcançar mais fazendo menos, né? Então, a gente já adota, por exemplo, a entrada em alguns sistemas sem senha, né? E eu sei que dentro do Zero Trust, muitas empresas adotam o Zero Trust, mas deixam essa medida de tirar as senhas por último, ou até nem mesmo colocar em prática isso, nem colocam em prática. Por que essa ação é tão importante do ponto de vista de segurança quanto da acessibilidade das pessoas?
Quando a gente fala do mundo sem senhas, ele é uma jornada muito importante porque, como a gente falou no começo, né, o atacante não precisa de conhecimento técnico. Ele vai lá na Dark Web e consegue comprar um pacote de ataque. Ele também consegue comprar um pacote de senhas, 1.000 credenciais por tantos dólares. E credencial, quando você loga, usa, e se você não tem um controle, vai passar. Uhum. A técnica de ataque chamada Password Spray, que é usar uma senha em vários sistemas e ver qual que passa, ele cresceu mais de 400% no último ano.
Nossa, bastante.
Então, você não ter controles como um segundo fator de verificação, o tal do MFA, que você de aí de casa pode habilitar no seu WhatsApp, no seu Hotmail, no seu Gmail, habilite o segundo fator de autenticação, que é uma forma de, mesmo que a sua senha vaze, ele vai pedir uma notificação. E você vai receber no celular e vai ver que tem uma coisa errada. Então você vai lá e bloqueia. Então, senhas não são inclusivas porque elas geram dificuldades. Hoje as políticas de senha das empresas, elas pedem o quê? 8 caracteres, algumas 12 caracteres. Sim, caracteres especiais, letras maiúsculas, minúsculas, e ninguém consegue decorar isso. Porque são muitos sistemas e muitos passos que você precisa tomar no dia a dia de trabalho. Então, o que acontece? As pessoas reaproveitam as senhas ou salvam elas em algum arquivo. E aí que a gente começa a perceber que as senhas não são seguras. Você precisa partir para um modelo sem senhas. Então, você primeiro facilita, né? Faz o tal do single sign-on, que nada mais é que com uma senha você faz o login em vários sistemas, coloca o MFA, empodera as pessoas para terem um portal de troca de senhas. Uma vez, faz o quê? Uns 3 meses conversando com o cliente, ele estava falando da política dele e tal, e eu perguntei, quantos chamados de troca de senha você tem? Ele pensou, olhou para o companheiro dele. Depois de feriados prolongados, eles tinham mais de 10 mil chamados de troca de senha.
Nossa, muita coisa.
Então, além de não ser acessível, além de ser uma vulnerabilidade, ainda representa um custo. Então, vamos empoderar as pessoas, vamos dar um portal de troca de senhas, vamos reduzir o uso delas até finalmente chegar no mundo sem senhas. Eu não sei a minha senha da Microsoft há mais de 4 anos. Eu não uso senha. Para trabalhar, eu uso meu dedo para autenticar. quando eu entro em algum sistema, algum relatório, ele pede o segundo fator. Depois, às 7, 7:30, ele começa a pedir o MFA para quase tudo. E assim a gente consegue garantir um mundo mais seguro, mais acessível, inclusive.
Muito legal. É, e até você estava comentando, né, desse caso de chamados e tudo mais. Até o Departamento de Tecnologia da Informação já está extremamente sobrecarregado e ainda tem que lidar com mais demandas. É você acabar sobrecarregando ainda mais e deixando tudo muito mais pesado também para o pessoal que precisa focar em coisas mais complexas de segurança, precisa focar em outras áreas. Então, a senha, além de tudo, ela facilita isso tudo. E a gente sabe que as senhas também, essa retirada de senhas, ela também pode ser muito boa na questão da acessibilidade, né, André? Porque a gente sabe que pessoas com deficiência também podem obter uma forma a mais de conseguir acessar dispositivos. Como que funciona essa acessibilidade dentro do mundo sem senhas?
Por exemplo, uma pessoa que tem alguma deficiência motora, ela pode usar o Windows Hello, reconhecimento facial, para fazer um login. Ele pode usar o computador usando a voz. Nós temos embarcado no Office 365, por exemplo, diversos recursos de inteligência artificial que já estavam residentes lá, exatamente para aceitar esses comandos, reconhecimento, tradução simultânea. Então, quando você tira essa barreira da senha ser digitada, você permite que mais pessoas possam usar os dispositivos da sua empresa. Então, senhas são uma barreira. Imagina alguém com uma deficiência visual ou motora tendo que digitar uma senha de 12 caracteres, com caracteres especiais, o shift, alguma coisa. Isso só dificulta. Então, vamos facilitar, ajudar as pessoas usando os recursos que já estão disponíveis. Windows Hello, a digital quando possível e assim por diante.
Legal. No final, é tudo sobre pessoas, né, André? Uhum. E falando sobre segurança, as pessoas também podem ser uma porta de entrada, mas também elas podem ser a solução para que cyberataques não aconteçam, né? É possível capacitar toda uma empresa para que as pessoas sejam especialistas em segurança? Como que é possível fazer isso?
Sabe, a nossa geração, ela foi educada para cuidado atravessar a rua. Não aceita bala de estranhos, não converse com estranhos. E a tecnologia foi fazendo parte do nosso dia a dia. Infelizmente, a gente não foi ensinado sobre os cuidados que temos que ter na internet. Eu tenho sobrinhos mais novos, né, 10, 7 anos, eles já têm tablets. E eu percebo que na escolinha eles não ensinam ainda. E então fica esse papel para os pais. E muitas vezes os pais também não sabem lidar com essa inovação que já está tão presente desde das crianças muito pequenas. Então fica para as empresas esse papel de educação, tanto de receber os profissionais que não tiveram essa base, quanto os que estão tendo, mas talvez tenham dificuldade de entender. Ah, para a vida pessoal eu preciso fazer isso também? Ou para a vida pessoal isso é uma coisa só da empresa? Ter cuidado com o phish, cuidado na identificação, cuidado com as senhas e tal. Isso tudo é válido para a sua vida pessoal também. Então, quando a gente começa a empoderar as pessoas com informação e fazer com que a segurança seja parte da cultura da empresa, no dia a dia, sempre reforçando a mensagem, todo mundo vai começar a fazer parte disso. E um outro aspecto interessante de vantagem quando a gente estabelece a comunicação com todo mundo, eles não precisam ser técnicos avançados de segurança, mas ter o básico sobre cuidados com a segurança é criar um canal seguro. Então, por exemplo, quando a gente faz a investigação de um incidente de segurança, que a gente chega na causa raiz, puxa, foi esse phishing que alguém clicou e não falou nada para ninguém. Caramba! E se ele tivesse falado que realmente clicou? Primeiro que as pessoas têm medo de represálias. Puxa, eu cometi um erro, vou ser demitido. Não. Você ajuda a sua empresa se você falar e ter um canal seguro que você possa falar, puxa, eu cometi um erro, o que, que eu faço agora? Aqui na Microsoft tem esse canal que é o Response, né? O Engage AR, que você consegue falar de... Se você vê alguma coisa estranha, reporte. Um e-mail estranho, reporte. Se você clicou, reporte. Se você perdeu o celular, reporte. Porque isso traz uma agilidade maior na resolução daquele caso e você evita algo muito pior aconteça. Infelizmente, a gente ainda não vê essa maturidade nas empresas.
É, realmente. E reportar isso, você também pode acabar tirando uma dúvida de outra pessoa, por exemplo, que também pode clicar nesse link e pode acabar piorando a situação cada vez mais. Mas, assim, a gente falou de capacitação, né? Ao colocar tudo isso na ponta do lápis, muitas empresas, às vezes, ficam muito com dúvidas sobre a relação dos gastos de implementação dessas arquiteturas versus a urgência de proteger tudo, porque você precisa fazer essa capacitação, você precisa fazer a implementação de algumas arquiteturas aí por trás. E eu gostaria de ver com você qual que seria a melhor estratégia para balancear esses dois pontos de ter um alto custo versus a possibilidade de proteger a tua empresa. Como que dá para balancear esses dois casos?
Sobre custos, eu gosto de pensar muito em risco, né? Muita empresa, ela pensa muito em retorno do investimento. Só que quando a gente fala de cibersegurança, a gente tem que pensar em risco. Qual é o tamanho do risco e qual é o apetite do risco que essa empresa tem? E quando a gente fala de investimento, especialmente depois de um incidente, as empresas têm aquela tendência, puxa, eu vou investir um caminhão de dinheiro agora, porque eu quero resolver essa dor agora. E ela quer investir o tanto que ela não investiu nos últimos anos. Então você vai receber um caminhão de recursos novos e não vai capacitar as pessoas a tempo. Então essa implementação pode demorar muito tempo e ela fez o investimento agora e isso acaba se perdendo. A gente vê que existe uma mudança de cultura que não é absorvida na urgência. Então, quando a gente pensa em cibersegurança, a gente precisa pensar na tecnologia, na aquisição de recursos, sim. Nas pessoas, as pessoas como primeira barreira, as pessoas em primeiro lugar. E processos. Muitos processos precisam ser ajustados para se adequar às novas tecnologias. Então, pensando no básico, o próprio Defense Report mostra que 98% dos ataques poderiam ter sido evitados com medidas básicas. Só aqueles 2% que realmente precisavam de um recurso avançado para fazer a detecção e interrupção do ataque. Então, 98% é o quê? Segundo fator, o tal do MFA, higiene básica de cibersegurança, o que é isso? Aplicação de patches, distribuição, mínimo privilégio possível, que é o Zero Trust que a gente está falando até agora. Então, se eu puder dar uma dica para todas as empresas, invista no básico bem feito, depois a gente avança nessa jornada. Porque muitas vezes a empresa quer avançar, pegar a última tendência, tal, tal, só que, puxa, ela ainda está presa no mundo com senhas, ainda tem aquele gasto com chamados de troca de senha, as pessoas ainda não estão preparadas para aquilo. Quando a gente fala de atualização de patch, por exemplo, atualização de software, gente, é todo um mundo de processos que você precisa rever. A gente, quando olha para algumas empresas, elas têm até uma maturidade interessante, um comitê de aprovação de atualização. Só que ele não é ágil o suficiente para acompanhar as tendências. Então, você precisa rever, conversar com as pessoas, estabelecer procedimentos. E, claro, educação, educação e educação.
Sim, muito legal. Porque, no final, a gente tem que ir se atualizando a todo momento. Tem que saber sempre, né? Se atualizar, de capacitar as pessoas e tudo mais. Inclusive, você citou o Digital Defense Report. A gente também teve um outro estudo, que foi o impacto da COVID-19 na cultura e operação das PMEs brasileiras. Ele foi encomendado pela Microsoft no ano passado e ele mostrou que 93% das pequenas e médias empresas do Brasil aceleraram seu processo de transformação digital desde o início da pandemia. Isso abriu mais caminhos para os ataques de cibersegurança, ou a infraestrutura menor dessas organizações não interessa para os cibercriminosos.
93%. Eu fico feliz de ver que elas estão inovando, né? Sim. Se transformando, se reinventando, indo para o digital. E a gente também tem estudos que mostram que hoje 1/3 dos ataques já acontecem afetando as pequenas e médias. E, infelizmente, existe uma falsa percepção. Quando a pequena e a média olham no jornal, aparece o quê? Os grandes ataques, as grandes empresas sendo vítimas. Sendo que o atacante, ele quer retorno de investimento, quer pegar o cara que está despreparado. Ele está vendo duas casinhas ali. Uma que tem portão, cachorro, alarme, câmera, e a outra está com a porta aberta, está sem muro, não tem cachorro. Então, as pequenas e médias, por conta de anos de não se sentirem alvo, elas não investiram. Então, hoje elas são um alvo muito vulnerável. Tem um outro estudo que mostra que 61% das empresas que foram, pequenas e médias, que foram alvo de um cyberataque, ficaram sem operação, sem faturamento, sem conseguir atender o seu cliente. E pior, 60% delas não estavam preparadas para um cyberataque. Então, o que é estar preparado? Assumir a brecha, entender que você pode sim ser atacado a qualquer momento. E a grande diferença de uma empresa que responde bem e que é vítima é a forma como você conduz isso. E estar preparado... Hoje a gente fica muito bem preparado quando a gente tem um carro, né?
Sim.
A gente compra o seguro. Se eu bater o carro, eu sei o que eu tenho que fazer. Vou ligar para o seguro. E para saber tá, precisa ser nessa linha.
Uhum.
Se isso acontecer, eu faço o quê? E as pessoas precisam estar preparadas a responder a isso. E o consumidor está muito atento sobre questões de privacidade e segurança. Porque quando tem um vazamento de dados, por exemplo, não é só a reputação da pequena e média ou a grande empresa que é posto em risco. Mas o consumidor é diretamente afetado porque os dados dele vai ser usado para fraudar, para pedir um empréstimo no banco, para acontecer alguma coisa que depois vai ser um grande transtorno.
Sim, e até envolve outros clientes, né? Assim, parceiros, clientes, todo mundo está envolvido nisso porque é um compartilhamento grande de dados e tudo mais. E a gente fala de pequenas e médias empresas, muitas vezes pode pesar, né? As pessoas podem pensar, nossa, mas a minha pequena e média empresa não tem estrutura para conseguir uma arquitetura de segurança boa com a pouca verba que eu tenho, por exemplo. Mas é o que você citou, né? É começar com o básico. Eu acho que a partir do momento que você toma algumas medidas que já conseguem eliminar o pouco que tem, eu acho que já é muito importante, né? O que a gente falou no começo desse episódio, que buscar saber sobre ameaças, entender, estudar, como você reforçou aqui várias vezes pra gente hoje, estudar sobre os cyberataques e conseguir implementar, pelo menos que seja o começo disso, já é muito importante, né, André?
Exato, é subir a barra, né?
É.
A barra hoje está muito baixa, por causa que no Brasil, inclusive, a gente demorou muito para ter legislações sobre cibersegurança. Então vieram o marco legal da internet, agora a LGPD, e isso também educa os clientes. Então
Sim.
eles estão bem atentos a isso, e melhor, você investir em cibersegurança hoje significa um diferencial competitivo para a sua empresa.
Total.
Você mostrar o seu compromisso, que o seu dado está protegido, que você é uma empresa transparente, que vai comunicar com o mercado caso algo terrível aconteça. Então, as pessoas estão mais atentas e se educando sobre isso, que é muito positivo para todo o mercado.
Sim, para as empresas e para as pessoas também. E eu quero muito agradecer a sua presença aqui, André. Foi muito enriquecedor a gente saber sobre a segurança, sobre quais coisas a gente pode implementar no nosso dia a dia, tanto como empresa, como dispositivos pessoais. E eu espero que a gente tenha mais uma próxima conversa. Espero que os nossos ouvintes e telespectadores estejam gostando desse papo e continuem nos acompanhando para saber um pouco mais sobre a segurança. Muito obrigada, André.
Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer conversar sobre esse assunto que tanto me empolga e eu acabo falando bastante.
Mas assim Mas que é bom.
A ideia é simplificar ao máximo, que a segurança não pode mais ficar nos porões da TI, fechada num nicho técnico, rebuscado. Não. A segurança é simples, é acessível e todo mundo pode ter acesso. As soluções estão aí não só para as grandes empresas, mas pequenas e médias, e para as pessoas se protegerem cada vez mais.
Isso mesmo, a segurança é de todos nós. Agradeço muito a vocês que ouviram a gente, estão aí acompanhando. Se vocês quiserem compartilhar algum caso de segurança ou alguma dúvida que vocês tenham, podem nos mencionar nas redes sociais e usar a hashtag Microsoft Brasil Podcast. Eu fico aqui. Muito obrigada.